Centro de Implantodontia e Estética Odontovita, referência em procedimentos complexos, implantes dentários, enxertos ósseos e próteses. Alto padrão, conhecimento e excelência. Rua Bento Gonçalves, ao lado do Posto Ponteio.
Promoção Páscoa em Família é na Calce. Preparamos super ofertas de botas, jaquetas e calças para começar o outono com tudo. E nessa Páscoa, a cada R$200 em compras, você e sua família ganham uma chance de ganhar uma cesta de Páscoa maravilhosa. E além disso, os primeiros 100 clientes que comprarem a partir de R$200 ganharão um ovo de Páscoa. Não é sorteio, você compra e ganha na hora. Você aproveita a nova coleção outono e inverno e ainda pode ganhar uma cesta recheada dos melhores chocolates e doces. Páscoa em família é na Calce. Os melhores produtos pelos melhores preços você só encontra na Calce.
Temática do dia.
11 horas, 8 minutos, 20 graus de temperatura em Lagoa Vermelha nesta manhã de quarta-feira e nós estamos com o nosso Temática. E vamos tratar de um assunto muito importante, de um assunto em pauta, em discussão na nossa programação já há alguns dias. Vamos falar de dengue, já que nós temos aí 2, 3 casos confirmados da doença, da dengue aqui em Lagoa Vermelha, muitos casos no estado e isso acaba resultando aí no acendimento daquela luzinha de alerta para que as pessoas se atentem quanto a isso. O Rio Grande do Sul registra em 2022 um aumento significativo no número de casos de dengue em comparação com anos anteriores. 435 municípios considerados infestados pelo Aedes aegypti, parênteses, Lagoa Vermelha desde 2016, a Secretaria Estadual de Saúde emitiu um alerta epidemiológico para a doença. Em 11 de abril, ou seja, nesta semana, o portal de monitoramento do Rio Grande do Sul mostrava 18.093 notificações e 6.688 diagnósticos positivos para a dengue, quase que a totalidade contraídos no próprio território residencial. Em Lagoa Vermelha já temos casos confirmados e esse assunto motiva a nossa pauta para hoje. Por quê? O Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, neste ano já tem 23 pacientes que foram atendidos com suspeitas da doença, sendo que 3 casos foram confirmados e outros 6 ainda acabam e aguardando resultado, que esse resultado vem do LACEN. Também, até o momento, o estado já são 5 mortes confirmadas nos municípios de Chapada, Cristal do Sul, Horizontina, Jaboticaba e Igrejinha. No ano passado, foram 11 óbitos no Rio Grande do Sul causados pela dengue. E isso nos coloca em alerta porque precisamos nos preocupar muito com esta situação. E para tratar desse assunto, nós vamos ao Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, vamos conversar com a médica nefrologista do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo em Passo Fundo, também professora de medicina da Universidade de Passo Fundo e da Universidade Federal Fronteira Sul. Doutora Luciana Renner está em contato conosco nesta manhã e é um prazer muito grande conversar contigo, doutora Luciana. Bom dia!
Olá, bom dia. O prazer é todo nosso poder ajudar a população nesse assunto.
E um assunto palpitante no momento e preocupante, não é mesmo, doutora Luciana?
Isso, é um assunto preocupante aí, né? Os números que vocês acabam de passar, né, nos alertam, né? São mais de 6 mil casos aí, então é realmente um problema de saúde pública.
Como é que esse cenário, como profissional da área da saúde, com esse cenário se apresentando no estado, quais são as preocupações com a dengue, como médica, atendendo aí no Hospital São Vicente, já com alguns casos confirmados no hospital, doutora?
Bom, o que é importante dizer, a dengue, ela é uma doença viral, né? e uma doença que se inicia muito semelhante a um quadro de gripe, com febre, mal-estar, dor no corpo, sintomas muito inespecíficos. E o que acaba acontecendo é que quando a gente tem sintomas muito inespecíficos, a gente acaba, por vezes, negligenciando, ficando em casa, achando que vai se resolver, que tudo vai melhorar. Só que no caso da dengue, o importante é, diante dos primeiros sintomas, procurar atendimento médico para que o profissional médico faça a avaliação de que realmente é grave, né? O importante da dengue é a gente ficar monitorizando o caso, porque a grande maioria vai evoluir bem, mas uma pequena minoria vai evoluir de forma mais grave e vai precisar de cuidados mais intensivos. E quanto antes esses cuidados forem instituídos, maiores são as chances de sucesso, né, de cura e reversão do quadro. Então, o que a gente sempre alerta é que as pessoas procurem atendimento médico para que ele possa ser avaliado quanto à gravidade dos sintomas e das manifestações.
Como a senhora disse, esses sintomas eles podem se confundir com um sintoma de gripe, mas mesmo assim a pessoa deve ficar alerta. E a orientação, apresentou os sintomas, já procura o médico, doutora?
Exatamente, tem que procurar o médico para que ele seja monitorizado. O médico vai avaliar se ele está com algum sintoma de alerta, né? Se ele tem algum sintoma hemorrágico, algum sinal de pressão baixa, de choque, que nós chamamos, para que esse caso, então, seja internado imediatamente, se for o caso, ou se ele vai poder seguir em acompanhamento domiciliar. A dengue não é simplesmente, então, você faz uma primeira avaliação e mesmo sendo caso leve, a gente pede para o paciente retornar em 2 a 3 dias, porque essa doença, ela tem uma característica. Ela, nos seus primeiros dias, ela faz um quadro febril e quando a febre cede, podem surgir esses sinais de alerta ou sinais mais hemorrágicos, os sinais de choque. Então, por isso, a necessidade da monitorização.
Quais são os tipos de dengue? São 2 tipos de dengue, né, doutora Luciana?
Exato, nós temos 2 tipos de dengue, a dengue clássica e a dengue hemorrágica, né? É uma evolução da outra, tá? A dengue clássica é a que a maioria das pessoas vai apresentar com o seu curso mais benigno, né? Esses sintomas mais inespecíficos. E a dengue hemorrágica é aquela que cursa com sangramentos, alteração de função hepática, função renal e falência de múltiplos órgãos naqueles casos mais graves.
E esses sangramentos acontecem de que forma, doutora?
É, em função de haver uma fragilidade capilar, por haver alteração nas plaquetas dos pacientes, esse sangramento ele pode começar, dependendo do grau de intensidade, desde pequenas manchas na pele, sangramentos nasais, né, sangramentos na gengiva, até mesmo sangramentos mais graves em órgãos mais importantes. Então é muito variado o quadro da dengue, né? O importante, retorno a falar, é monitorizar, é você estar atento a esses detalhes que são o que vai modificar o curso da doença. Não existe um tratamento específico, né?
Sim.
Se tem algum remédio que eu vá tomar, então, para não desenvolver dengue hemorrágica ou para não precisar de internação, não existe. O que existe é esse cuidado, né, que a pessoa deve ter, que o médico deve ter, a necessidade de você ficar bem hidratado, fazer repouso relativo. Tem alguns remédios que são contraindicados da gente usar, então evitar de usar, se automedicar, né? São os cuidados que a gente deve ter.
Doutora Luciana, tem um ouvinte questionando se existe a possibilidade de uma hemorragia ou de um sangramento interno, que aí ele não é percebido e pode ir agravando a situação.
Sempre que a gente tem, pode acontecer um sangramento interno. Mas para quando acontece um sangramento interno, o nosso corpo ele dá sinais, sim. Sinais que a gente chama de choque. A pressão baixa demais. A gente começa com uma palidez importante, né? Existem sinais que os médicos conseguem avaliar e dizem, opa, tem alguma coisa errada. né? Esse paciente tem sinais. Então, a hemorragia interna, ela não é muito difícil que ela fique muito escondida.
Sim.
Ela dá sinais, né, que nós médicos conseguimos perceber.
Aqui tem uma outra ouvinte perguntando em que momento é importante o atendimento médico. A partir da apresentação dos sintomas, doutora?
Exatamente, a partir da apresentação dos sintomas. Quando a gente é picado pelo mosquito da dengue, em torno de 3 dias começa a fase febril, tá? A fase febril, na verdade, pode começar entre 3 até 14 dias da picada, você pode desenvolver a doença, certo? Mas geralmente, mais inicialmente, a gente já tem sintomas. Então, começou com febre, mal-estar, dor no corpo, dor de cabeça. É muito característico da dengue aquela dor atrás do olho. O paciente diz que parece que o olho vai saltar.
Sim.
Né? Então, diante desses sintomas, é importante você procurar atendimento para diferenciar de um outro quadro gripal, né? Diferenciar de outras doenças que possam cursar inicialmente com esses sintomas e você já entrar no estágio de monitorização.
A gente vai trazendo aqui alguns questionamentos dos nossos ouvintes para a nossa conversa, doutora, porque às vezes a dúvida de um ouvinte já esclarece a dúvida de muitos outros. Tem um ouvinte perguntando Qual é o tipo de tratamento, que medicação é utilizada no tratamento da dengue.
Então, os casos mais simples de dengue são tratados de forma sintomática. Uma boa hidratação, repouso relativo, remédios para dor e para febre, mas é importante dizer que não se pode usar AS nem anti-inflamatórios para essa doença e seguir monitorizando. No caso daqueles pacientes que têm sintomas de alerta e que precisam ser internados, é preciso, então, às vezes, fazer soro na veia, fazer exames seriados para acompanhar qualquer sinal hemorrágico, né? E manter aí o suporte médico intensivo nos casos mais graves. Eu volto a dizer, não existe uma medicação específica para dengue.
Aquelas pessoas que daqui a pouco começam a ter sintomas e auto-se-medicam, a automedicação já é um problema. Quando está se automedicando por sintoma de dengue que pode ou não pode ser, o problema é ainda maior, né, doutora?
Exatamente, porque pode mascarar um quadro grave, né? A gente acaba não percebendo os sintomas de gravidade ou sintomas de alerta, e aí quando procura atendimento, você pode já estar numa fase mais avançada da doença, e como eu disse, não tem tratamento específico, o suporte intensivo é que pode, então, reverter o quadro, e aí pode muitas vezes já ser tarde, né?
Sim, nós temos aqui uma ouvinte perguntando, deixa eu só ver se aparece aqui o nome dela, não aparece o nome porque a pergunta vem pelo WhatsApp. Bom dia, Rudimar, pergunta para a doutora se coceira no corpo pode ser um sintoma de dengue.
Coceira no corpo isoladamente não é um sintoma de dengue,
uhum.
Tá? Não costuma cursar com isso, não.
Tá, muito bem. Doutora, a gente vem de um período de pandemia, onde a gente começou a ter muito cuidado no que diz respeito à contaminação pela Covid-19. E essa pergunta ela é muito pertinente para orientar as pessoas. A dengue passa de uma pessoa para outra?
Não, a dengue não passa de uma pessoa para outra. O que que acontece? Uma pessoa infectada com a dengue, que carregue, né, que tenha tido dengue, ela é picada pelo mosquito Aedes aegypti, né? E esse mosquito, ele é o vetor dessa doença, ele carrega o vírus. E ele vai picar outra pessoa. Então, a transmissão é através do mosquito. Pessoa para pessoa não tem a transmissão. Tem a transmissão pessoa, mosquito, pessoa. Então, quando a gente fala em dengue, a gente vem de um período de pandemia, onde a gente redobrou os cuidados, né, respiratórios. Com a dengue, o nosso cuidado é em casa. É o quê? Jardins limpos, não ter água parada, né? Então, eu acho que é o momento da gente... Nós estamos numa época de chuvas, então as águas acabam acumulando. Então, vamos dar uma olhada no jardim, ver se não tem um balde, uma lata, um vaso que ficou com água acumulada, porque é ali que o mosquito da dengue se reproduz. E quanto mais mosquitos se reproduzindo nós tivermos, maiores são as chances, né, deles crescerem, infectarem outras pessoas, e aí a gente está diante dessa situação que estamos vendo agora, né?
Há muito tempo a gente não via uma situação como essa, né, doutora?
Exatamente. Quando se falava em dengue, a gente ficava sempre muito tranquila. Ah, Rio Grande do Sul é tranquilo, né? Não temos esses problemas. Mas as cidades vêm crescendo de forma desordenada, né? Nós relaxamos, eu acho, em relação aos cuidados dos nossos jardins, dos nossos pátios. Nós acumulamos muito lixo, né? Jogamos lixos na beira das calçadas, enfim, no bairro. Então, nós somos o responsável por essa procriação desordenada dos mosquitos, né?
É verdade, e os mosquitos já vêm dando sinal de alerta a tempo. Por exemplo, doutora, para ilustrar a nossa conversa, Lagoa Vermelha já é considerado um município infestado pelo mosquito da dengue desde 2016, e somente agora, nesse momento, positivou casos de pessoas com a doença da dengue. E a gente sabe que tem municípios aqui próximos, por exemplo, Água Santa, que é o um município próximo à Lagoa Vermelha, que já teve aí 10 ou 11 casos de chikungunya, que também vem proveniente da transmissão do mosquito. Então, o sinal de alerta já está há mais de anos aí. E as pessoas têm que se conscientizar, porque é um problema de saúde pública? É, mas que depende muito da conscientização da população, não é mesmo, doutora Luciana?
O mosquito, ele sempre existiu. O que não existia eram pessoas infectadas, né? Então, precisa ter uma pessoa infectada a qual o mosquito pique, né? Esse mosquito picou, vai passar de uma para outra. Essa outra pessoa ficou infectada, vai passar para outra. Então, o que nós não tínhamos circulando antes eram pessoas infectadas com dengue. Então, agora, o mosquito, ele sempre existiu, né?
Sim.
Só que as pessoas não tinham a doença. Agora que as pessoas têm a doença, os mosquitos vão lá, picam e daí então passam a carregar o vírus, né?
É verdade. Nós temos aqui
as dengues eram importadas. Quando a gente tinha um caso de dengue, eram pessoas que vinham de outros estados, lembram?
Sim,
agora não.
Sim.
Agora a dengue, ela está realmente circulando na nossa população. Então, esse cuidado nós temos que acabar com o mosquito, na verdade, que é o agente aí vetorial da dengue, né?
É verdade. Olha que nos dados divulgados pelo Estado, são 6.688 pessoas com dengue no Rio Grande do Sul. Destas, 5.822 são casos contraídos no próprio território da pessoa. Ou seja, mais de 90% das pessoas acabam se contaminando na sua casa, no seu município. E isso acaba, de uma certa forma, preocupando.
Exatamente. Outra coisa que você falou agora aí na região de Água Santa, que a gente já viu vários casos de chikungunya, é uma doença muito semelhante à dengue, né? Com uma característica de ter muita dor nas juntas, dores articulares, diferente da dengue, que dá dor no corpo geral. A chikungunya é mais dor articular. E essa dor articular, ela chega a ser uma dor incapacitante até pro trabalho da pessoa, né? Então, por isso que é importante que a pessoa procure o atendimento médico, para o médico conseguir diferenciar se isso é dengue, se é chikungunya ou se até, de repente, um caso aí de zika, né?
É verdade, tem que ficar atentos.
Tem que ficar atento.
A nossa ouvinte, doutora, é a Vilma Pimentel. Ela diz o seguinte: bom dia, eu tenho muita dor de cabeça e muita dor no fundo dos olhos, assim como a doutora relatou. Troquei até de óculos para ver se era problema de visão, mas a dor continua, já há muito tempo. E tenho muita coceira nos olhos. Gostaria de saber se pode ser dengue. Se faz muito tempo, pode ser que não. Quanto tempo duram os sintomas da dengue, doutora?
Então isso é importante dizer. Isso é uma doença aguda, tá? Ela não é uma doença que vai durar um mês, dois. Ah, longo tempo me dói os olhos. Não, isso não é dengue. Dengue é uma doença que começa com febre. Tem que ter a febre, ela é uma doença febril, que se acompanha desses outros sintomas. Então, você vai ter sintomas aí entre 7 a 10 dias, não mais que isso.
Uhum. Né?
Então, quadros longos, não, realmente, já trocou até de óculos, não, isso não é dengue.
Não,
né?
É dengue, ela pode ficar tranquila.
Não existe uma dengue crônica, né?
Sim, que dure tanto tempo.
Exato.
Tem uma outra ouvinte perguntando, ela tem pets em casa, ela troca a água e limpa os potinhos todos os dias. Aí não vai ter problema se é feita essa manutenção,
perfeito,
né, doutora?
Isso aí, perfeito. Uma coisa agora que você falou que é importante, não basta trocar a água, tem que lavar o pote.
Sim.
Né? Então, às vezes, no jardim, naqueles vasos de flor, a pessoa só vai lá e despeja a água, né?
Ah, tá tranquilo. Não, o mosquito, ele tem essa a larva do mosquito, ele tem essa capacidade de ficar ali naquela superfície. Quando você colocar água de novo, ele segue o seu ciclo. Então, além de trocar a água, esvaziar, você tem que lavar, como essa ouvinte aí tá fazendo. Perfeito.
São números que nos preocupam, temos que ficar atentos, alertas, com certeza, mas uma boa notícia, a conduta médica correta reduz a 1% as chances de mortes pela doença, doutora.
Isso aí, a dengue ela é uma doença, o caráter dela é muito mais benigno, né, do que evoluir com complicações. Mas quanto antes você conseguir intervir nesse ciclo, menores serão as chances de evoluir mal. Então, é isso aí. O óbito, até você me assustou aí, né? Com a quantidade de óbitos até que nós tivemos.
Sim. Nós já tivemos 5 óbitos esse ano no estado.
5 óbitos, né? Então, por quê? Porque às vezes acaba retardando esse atendimento médico. Então, tem que procurar, não adianta.
É verdade. Os casos
e o médico, assim, não precisa nem ser pronto-socorro. Tá? Você pode ir na unidade básica de saúde, os profissionais, né, o Ministério da Saúde, do Estado, eles têm emitido alertas e a gente está, qualquer médico aí é capacitado para atender e para diferenciar uma doença da outra, avaliar sintomas de gravidade ou não.
Olha só que legal, estamos na sintonia com os nossos ouvintes. Uma ouvinte perguntou se existe algum médico especialista para ser procurado ou pode ser qualquer médico da unidade básica de saúde.
Isso, qualquer médico da unidade da saúde é capacitado para atendimento de casos de dengue. E ele que vai avaliar. Bom, esse é um caso mais grave, tem algum sinal de alerta, aí então ele vai encaminhar para o hospital. Né?
Sim, aqui em Lagoa Vermelha, dos casos positivos, os exames que foram coletados aqui e que veio o resultado do LACEN, não houve necessidade de internação de nenhum paciente. Eles passaram o processo, o ciclo, em casa, tendo acompanhamento médico. Aí em Passo Fundo, doutora, há casos de internação no Hospital São Vicente de Paulo?
Esse ano nós já tivemos, sim, alguns casos de internação hospitalar, apenas com sinais de alerta. Nós não tivemos nenhum paciente que evoluiu para choque ou que evoluiu de uma maneira mais grave, né? Sim. Só realmente pacientes que começaram com alterações nas plaquetas, que é, né, com sintomas assim de sangramentos menores e que em poucos dias conseguiram ir para casa.
Com certeza. Doutora, que orientações deixar para a população, para os nossos ouvintes em relação... Há cuidados para evitar essa proliferação do mosquito da dengue e há cuidados a partir do momento que você começar a apresentar algum sintoma?
Então, em relação à prevenção, né? Nós, a partir de hoje, vamos todo mundo dar uma olhada no jardim, no quintal, ao redor de casa, ver se tem algum pneu, alguma flor, algum vaso, algum material, uma caixa d'água descoberta, né? A gente fazer uma varredura. Se cada um fizer essa varredura ao seu redor, eu tenho certeza que a gente vai eliminar muitos focos do mosquito da dengue. Então, a primeira coisa é eliminar o foco do mosquito. Bom, comecei com um quadro agudo de febre, mal-estar, dor no corpo, cansaço, dor de cabeça, procure o médico mais próximo, seja na unidade básica de saúde, seja num pronto-socorro, mas procure, não se automedique. E se for, então, e siga as orientações, né? Manter uma boa hidratação, fazer repouso relativo, retornar ao médico se ele, assim, achar necessário para continuar a monitorização. Essas são as medidas aí para nós evitarmos desfechos ruins dessa doença.
Duas observações feitas aqui pelo meu colega Ricardo Silva, que está comigo no Departamento de Jornalismo nessa manhã. O uso de repelente ajuda, doutora, para espantar o mosquito da dengue?
Ele ajuda a que o mosquito não venha te picar, né? Mas o efeito do repelente, ele é muito rápido, né? Então, pode ser que você escape hoje, mas amanhã o mosquito. Então, acho que o grande... Vai ter uma certa ajuda, mas o grande negócio é a gente eliminar o foco do mosquito.
E a imunidade desta pessoa após a infecção? A pessoa fica imune por um determinado tempo ou pode pegar dengue mais vezes, doutora?
você pode pegar dengue mais vezes. Existem 4 sorotipos que a gente chama para dengue. Então, aquela ideia, eu peguei dengue, eu nunca mais vou pegar. Não, você pode pegar pelos outros sorotipos que existem. A imunidade, ela não é duradoura, ela é uma imunidade fugaz. Então, você pode pegar mais de uma vez, sim.
Por isso que tem que ficar atento a tudo isso.
Doutora, eu quero... É eliminar o foco,
é,
né?
É verdade, esse é o principal.
É o nosso compromisso, a eliminação dos focos de dengue.
E a gente sabe, eu sempre falo isso, que tanto a Secretaria Municipal de Saúde de qualquer município, quanto a coordenadoria, enfim, existem setores responsáveis pelo combate à dengue, mas a gente não pode depender somente da atuação. Hoje, o trabalho deles é orientar as pessoas. Tudo isso depende da população, senão não tem como combater o problema que está aí nem batendo na nossa porta, já está dentro da nossa casa, né, doutora?
Exato. Isso aí, eu acho que todos nós somos responsáveis por esse cuidado, né? E é o que nós temos que fazer, como população, como cidadão, né? Não é porque a minha casa tá ok, vamos dar uma olhadinha naquele terreno baldio ali, né? Não adianta o meu terreno tá bom, mas do lado eu tenho um terreno abandonado e que tá cheio de material ali. Então, vamos ligar, vamos fazer a nossa parte no combate a esse mosquito.
Muito bem. Doutora Luciana, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade. A gente sabe o quanto é difícil a gente conseguir agenda nos médicos que estão muito concorridos e com muitos compromissos. Foi muito importante a sua entrevista. Obrigado pela disponibilidade.
Eu que agradeço a vocês e vamos juntos combater mais essa doença aí, né?
Com certeza. Um bom dia de trabalho.
Bom dia para vocês também. Tchau.
Tchau, tchau. Está aí, pessoal, a participação da doutora Luciana Renner. Ela é médica nefrologista do Corpo Clínico do Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, professora de medicina da Universidade de Passo Fundo, da UPF, e também professora de medicina da Universidade Fronteira Sul. Conosco nessa manhã falando sobre a dengue, desse ponto de vista mais clínico, do contágio, da contaminação, dos tratamentos, enfim, essas informações aí muito importantes para você que acompanha a programação da tua rádio. Daqui a pouquinho, todo esse material vai estar disponível no nosso site e também nas nossas redes sociais. 11 horas com 34 minutos, eu vou para o intervalo e volto já.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.